um conjunto de mulheres que se tenham destacado, excepcionais, ousadas, decididas, que fizeram a diferença. É este o conceito da série. E, de facto, um dos episódios desta série é dedicado à Thérèse Clerc, uma mulher lésbica, como aqui foi dito, que se destacou pela luta dela a favor do direito ao aborto. Como sabem, na sequência de várias queixas junto do provedor do telespectador da RTP, sobre a desadequação do episódio em causa ao público infanto-juvenil, o provedor alegou em comunicado que, e cito, a RTP não pode nem deve esconder ao seu público adolescente estas realidades, considerando, contudo, que, e cito outra vez, não pode nem deve, no entanto, fazê-lo do modo como surgem tratadas no referido episódio, sugerindo, por isso, que o episódio em causa seja retirado e que, em futura repetição da série, escolhessem outro horário mais apropriado para adolescentes e que não incluíssem o episódio. Nesta sequência, como também saberão, a série Destemidas foi retirada da plataforma ZigZag, passando a constar na plataforma de programas RTP Play, fora da área dedicada às crianças. Foram, neste âmbito, proferidas declarações por parte da diretora de programas da RTP2, Teresa Paixão, no sentido de disponibilizar futuramente uma segunda versão em Zig Zag Play, depois de revisto o texto deste episódio, que, segundo a própria, em declarações ao Jornal Público, tinha um pouco enquadramento para o público-alvo, que é dos 10 anos aos 13 anos. Relativamente ao episódio sobre Thérèse Clerc das séries Destemidas e sobre o seu conteúdo, foram igualmente apresentadas queixas à ERC, que toda a vida ainda não terá proferido qualquer parecer até ao momento. Tendo em conta que, tal como foi afirmado, quer pelo provedor do telespectador da RTP, quer pela diretora de programas da RTP2, nas suas declarações, que nenhum dos conteúdos do episódio sobre a vida de Thérèse Clerc referiam temáticas contrárias à Constituição ou à legislação portuguesa no geral, e na ausência de uma explicação objetiva que justifique tanto a recomendação do provedor como as decisões sobre a explicação e disponibilização do episódio referido pela RTP2, e sendo fundamental compreender a posição da ERC face a esta situação de limitação de conteúdos, foi neste sentido que fizemos este requerimento, pedindo várias audições, nomeadamente a vossa, que aqui está, e queríamos tentar perceber, à luz daquilo que é o enquadramento normativo da ERC, nomeadamente o facto da ERC estar, nos termos da lei, no eixo da proteção de menores e do público sensível, e também ter integrada a plataforma de reguladores para promover a igualdade de género, e tendo em conta também outros aspectos que referirei na minha próxima intervenção, como é que a ERC se posiciona relativamente a este tema? Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Passo agora a palavra ao Senhor, à entidade reguladora. Não sei se é o Senhor Presidente, o Senhor Vogal da Direção.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Em nome da ERC, eu gostaria de cumprimentar com respeito e consideração devidos as excelentíssimas deputadas aqui presentes e manifestar a nossa inteira e incondicional disponibilidade para prestarmos todos os esclarecimentos que nos sejam pedidos acerca de qualquer tema de que integre as atribuições e competências da entidade reguladora da comunicação social. Para respeitar rigorosamente o tempo que foi concedido pela excelentíssima Presidente, eu entraria no tema decidendum. Bom, isto tratou-se de um programa transmitido e mais exatamente na parte que agora aqui discutimos, o episódio chamado Thérèse Clerc, do programa Destemidas, exibido no programa RTP2, e o segmento que deu origem a esta controvérsia foi emitido no dia 19 de junho de 2020, a partir das 11h07. Isto deu origem, este programa, a vários protestos. Nós, só a ERC, recebemos 77 queixas. No entanto, muitas delas nós nunca fazemos uma contagem, porque muitas delas são a mesma pessoa que faz a queixa várias vezes e nós não temos a possibilidade de escrutinar se isto corresponde a 77 cidadãos espectadores ou se são de outro nome. Portanto, está em causa uma série de animação de origem francesa que o Loté, as Destemidas, composta por 30 episódios de 3 minutos e 30 segundos cada um, com pequenas biografias de mulheres que tiveram um papel público de relevo em diversos domínios da sociedade ao longo da história por todo o mundo. A produção de Destemidas pertence à Casa de Animação Silex, sediada em Angoulême, capital francesa da banda desenhada, e teve o apoio, entre outros, da France Télévision, do CNC e da Creative Europe, programa média da União Europeia. A série é uma adaptação da banda desenhada do título Culotté, assinada por Penélope Bagia e publicada nas edições Gallimard, com tradução em 17 línguas, que conquistou um prémio internacional Eisner na categoria da melhor edição norte-americana da obra internacional. O caso, esta série, o episódio suscitou tal controvérsia em Portugal após a sua emissão 19 de junho, foi refletido em artigos de opinião e em notícias. A primeira notícia surge identificada, foi publicada em 25 de julho, de junho, no Correio da Manhã, com o título Aborto e Beijo Gay em Animação Chocam o País. No dia seguinte, ganhou relevo na comunicação social, tornando-se públicas e pedindo que a recomendação e as queixas fossem apreciadas pelo provedor telespectador da RTP e também pela diretora de programas da RTP2, o que aconteceu. Bem, o que se passou aqui, nós, como é normal, mandamos instaurar um procedimento de averiguação que ainda está pendente. Melhor seria para nós, sentirmos-nos mais confortáveis, se trouxéssemos aqui já a conclusão desse procedimento, mas não foi possível. Há três temas que trata este pequeno segmento. O problema são elementos biográficos atestados pelas entrevistas públicas da Thérèse Leclerc e é uma obra que se pretende que seja criativa, em que a opção artística quanto à forma de ilustrar os eventos reflete a liberdade de criação da autora. Temos o tema da interrupção voluntária de gravidez ou aborto, como é referido algumas vezes no episódio, e também temos uma cena de um beijo entre duas mulheres, mas que são duas mulheres adultas, em que nós consideramos, numa análise preliminar, que não relevará, porque não só é muito breve, como é um beijo que não tem, que não é objeto de erotização. Portanto, consideramos, assim, nesta análise perfunctória, que não nos preocupa. A outra questão que nos poderia, eventualmente, e que deu origem à abertura do procedimento oficioso, foi o horário da transmissão, que já foi corrigido imediatamente pela RTP, e não foi transmitida àquela hora. E o problema da interrupção voluntária da gravidez, considerando que poderia tornar-se muito difícil abordar esse tema perante crianças. Já os outros temas não nos mereceram. Eu queria também acentuar o seguinte. A ERC é constituída por um conselho regulador que tem uma linha, a ausência total de preconceitos. Nós cumprimos rigorosamente os preceitos da Constituição da República e da lei da televisão e da lei de imprensa. Não discriminamos ninguém, seja porque for, raça, credo, orientação sexual, origem étnica, não discriminamos, nem aceitamos, nem toleramos qualquer tipo de discriminação. Nessa medida, não vimos até esta fase, salvo se os serviços nos trouxerem argumentos que nos levem a concluir de maneira diferente. Mas eu pediria a vénia à Sra. Presidente que, para dar a palavra ao Dr. João Pedro Figueiredo, se quer dizer mais qualquer coisa, porque é um especialista o nosso na comunicação social, no direito da comunicação social.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado também, Sr. Presidente. Eu, basicamente, aqui tenho a tarefa facilitada, porque quero corroborar as palavras do Presidente da ERC. Gostaria apenas de referir que se tratou de o processo de retirada do episódio em causa. Enfim, foi feito no âmbito da autonomia editorial também do operador, não é? Que os intervenientes, se me é permitido abonar, digamos assim, em favor dos intervenientes, parece-me que tanto o Jorge Vermans como a Teresa Paixão são pessoas perfeitamente, com a noção exata das responsabilidades de um serviço público no que diz respeito à defesa de princípios como a não discriminação, mas também com os princípios da proteção de menores, não é? E que, portanto, essa decisão, independentemente da análise que vier a ser feita e da deliberação que vier a ser tomada pelos serviços da ERC, foi feita de acordo com um princípio de autonomia editorial que me parece legítimo, formalmente considerado. Agora, é necessário avaliar, de facto, se justificava-se a retirada, atendendo às temáticas que estavam envolvidas, ou não. Neste momento, aquilo que eu posso dizer, como ponto de partida, é aquilo que o nosso Presidente disse, a ERC pauta-se pelos princípios e valores constitucionais, na defesa dos direitos fundamentais de todos, designadamente, e no que aqui diz respeito a todas as matérias envolvidas, o princípio da igualdade, da não discriminação, são princípios que a ERC valoriza e que defende com veemência. Há um princípio de proteção de menores, não é, que também tem que ser ponderado para perceber até que ponto é que determinadas matérias são aptas a ser descodificadas ou não por uma determinada faixa etária. No caso concreto, é essa a averiguação que os serviços irão fazer, se relativamente às referências à interrupção voluntária da gravidez, que eu não tive a oportunidade de ver, portanto não posso pronunciar sequer sobre isso, se, tendendo à faixa etária para a qual o programa está vocacionado, por um lado, que seria dos 10 aos 13 anos, e atendendo ao horário da emissão, se haveria ali alguma questão que poderia suscitar um maior cuidado na emissão do programa em causa. Mas isso, quanto a mim, é uma matéria que compete, em primeiro lugar, à RTP. Tratar, no plano da sua liberdade editorial, e aparentemente, pelo que a senhora deputada acabou de ler, a questão está a ser colocada ao nível da tradução, não é? Terá havido aí, portanto, digamos que aparentemente a RTP não terá concordado com a tradução que foi alvo a peça em causa e que estará a ser corrigida. Eu não faço a mínima ideia dos termos em que isso está a ser feito, ou se essa correção vai envolver algum preconceito ou não. Eu quero-me parecer que não, e atendendo à qualidade dos intervenientes, como vos digo, que eu conheço pessoalmente e que considero, julgo que não está na mente deles esse tipo de preocupações ou de limitações ou de restrições. Não parece que sejam pessoas limitadas a esse nível. E por isso quero crer que seja, uma ponderação editorial relativamente à adequação da eventual, de uma tradução que eu não sei qual é, por exemplo, não vi, relativamente ao tema e ao assunto em causa. Portanto, não sei se querem mais algum esclarecimento numa outra fase que eu possa dar.
Agora à segunda
obrigado.
Ronda.
Obrigado.
Muito obrigado ao Sr. Presidente e ao Sr. Vogal da direção da ERC. Passo agora então à segunda ronda e à Sra. Deputada Isabel Moreira para fazer. Tem agora 4 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria agradecer os primeiros esclarecimentos que foram extremamente úteis e dizer que ouvimos com muita satisfação a certeza de que o Conselho Regulador é evidentemente um órgão com, e cita, ausência total de preconceitos relativamente à raça, à orientação sexual, enfim, todas as proibições de discriminação consagradas no artigo 13, número 2 da Constituição, e é evidentemente reconfortante ouvir isso. Eu penso, em todo caso, que há um elefante na sala que tem a ver não tanto com aquilo que temos a certeza que será a deliberação da ERC, mas aquilo que de facto causou alarido na opinião pública conservadora, ultraconservadora, naquela que dirigiu as queixas ao provedor às 77 queixas, que não são evidentemente representativas daquilo que é o sentido comum da população portuguesa à ERC, que tem a ver com aquilo que de facto foi o primeiro título da notícia do Correio da Manhã, que é aborto e beijo gay chocam o país. E de facto nós estávamos a viver o mês do orgulho e, portanto, um mês em que se pede que haja precisamente temáticas LGBTI na escola, na televisão, educativas, e é muito importante que essas temáticas atinjam os públicos jovens. É muito importante que as pessoas jovens percebam desde terra idade precisamente o que é ser-se lésbica, o que é ser gay, o que é ser-se uma pessoa trans, porque as pessoas jovens também têm essas características e precisam dessas referências desde pequenas, e nós sabemos as taxas de bullying, de discriminação que acontecem desde pequenas, e queremos que fiquem cada vez mais longe os tempos em que as pessoas gays e lésbicas cresciam apenas com a norma hetero e, portanto, cresciam num enorme sofrimento e sem referências. E, nesse sentido, este tipo de séries, quer para a igualdade de género, quer para a não discriminação das pessoas LGBTI, são importantíssimas, e não por acaso estamos a falar de uma série traduzida em 17 línguas, como disseram, premiada internacionalmente, e quando o setor aqui disse que, enfim, a série tinha alguns problemas, que eu não vejo exatamente como problemas, e referiu o beijo entre duas mulheres adultas, eu devo dizer que, mesmo que fosse um beijo entre dois adolescentes ou duas crianças na escola, penso que continuaria a não haver nenhum problema, porque as pessoas namoram na escola e dão beijos na escola, e já acontece, felizmente, nos liceus do nosso país e dos outros países, finalmente as pessoas lésbicas e gays poderem dar a mão e poderem dar beijos, e isso é cada vez mais frequente e mais visível, e é bom que os programas para as crianças deem conta disso. E mesmo que o beijo não fosse assim breve e como descreve, penso que não continuaria a não haver problema. De qualquer maneira, eu penso que era importante ter a certeza de que a ERC seguisse a boa doutrina que seguiu, nomeadamente no caso da deliberação sobre a homossexualidade num programa da SIC, em que de facto é um tema que levanta sempre as paixões para um lado e para o outro, ainda em Portugal, apesar de estarmos em 2020. Houve um momento, do nosso ponto de vista, bastante triste em Portugal, em que num programa de televisão, numa determinada crónica criminal, foi dito que as relações homossexuais têm um tipo de violência muito maior, e a ERC agiu muitíssimo bem, dizendo que, evidentemente, o tipo de discriminação que isto representava, e tomou a deliberação que deveria ter tomado. Mas, por exemplo, no que toca a um público mais infantil, recordo a deliberação que tomou relativamente ao beijo homossexual censurado pelo Panda Biggs, estão recordados daquela que foi a deliberação da ERC, considerando que as temáticas da homossexualidade e do transgénero ainda não são, no contexto social atual, inteiramente aceites por toda a sociedade portuguesa, originando controvérsia, e, portanto, teve uma posição uma posição bastante diferente, e como que considerando que são temáticas que não têm um tratamento normalizado, aceite para as crianças, que é precisamente aquilo que nós todos e todas estamos a tentar que aconteça, porque as crianças têm que ter acesso a estas temáticas. Mas devo dizer que fiquei reconfortada com aquilo que nos transmitiram, porque nos parece que, apesar de nos terem dito que a retirada foi feita com inteira autonomia editorial do operador, em todo caso parece-nos que houve bastante ajuda do provedor, do telespectador da RTP. Mas em todo caso foi um conforto essa certeza de que, evidentemente, o Conselho Regulador agirá com total ausência de preconceitos relativamente àquilo que é a Constituição e a lei. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora à Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, do Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentá-la em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Cumprimentar a ERC na pessoa do Sr. Presidente, Sr. Dr. Sebastião José Coutinho Povas e o Sr. Vogal da Direção da ERC, Dr. João Pedro Figueiredo. Agradecer a presença nesta subcomissão e todos os esclarecimentos até agora prestados, como aliás a ERC tem sido sempre que solicitado, tem vindo sempre cá prestar todos os esclarecimentos, o que temos que sublinhar como importante. Em particular, eu julgo que é importante abordarmos aqui a situação dos canais temáticos dirigidos ao público infantil e os conteúdos que são transmitidos que sejam adequados ao público-alvo, como é o caso do Zig Zag, porque vem indicado como um espaço de programação infantil da RTP, ou seja, para crianças e não adolescentes. E a minha primeira questão é se estes canais temáticos infantis deverão ter faixas etárias mais específicas. E pergunto isto porque um canal que se destina a crianças de 4 anos tem uma programação transmitida para essa faixa etária é muito diferente de um canal temático com uma programação transmitida para crianças de 10 anos ou com uma idade superior. Porque, por exemplo, existe obviamente um poder de ver de se educarem os filhos e nessa medida os pais têm a responsabilidade de funcionarem como mediadores ou filtros na relação das crianças com a televisão. E há caso de conteúdos que exigem alguma compreensão, é necessário que os pais falem com as crianças sobre o que é transmitido na televisão. Eu não vejo qualquer problema em relação ao beijo, mas quanto à questão da interrupção voluntária da gravidez, a capacidade de compreensão de uma criança para esta temática depende muito da faixa etária. E a verdade é que, sendo o Zig Zag e outros canais temáticos dirigidos especificamente a um público infantil, propiciam algum abrandamento na vigilância dos pais e dos educadores relativamente aos conteúdos transmitidos. E, nesse sentido, a minha questão é a seguinte: quais são as boas práticas, as recomendações da ERC para que exista uma adequação entre os canais temáticos infantis ao público-alvo? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora à Sra. Deputada Fabiola Cardoso, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada. Gostaria de começar, obviamente, por cumprimentar quem nos dá a possibilidade de estarmos aqui a esclarecer um bocadinho melhor esta situação, agradecer a vossa vinda. E penso que já foi feito um bom enquadramento. Esta também já é a segunda audição que estamos a fazer sobre o programa de Destemidas e toda a situação que a rodeou. Eu gostava de esclarecer aqui, só colocar algumas questões bastante concretas. Qual era, nas queixas que receberam, qual era, de um modo geral, ou quais eram os grandes problemas que eram apontados? Exatamente o que é que levantou a Celeuma? Qual era a queixa que era feita? Porque temos aqui, de facto, uma série de possibilidades e os artigos que vieram para os jornais seguiram várias abordagens. Por exemplo, esse artigo que referiu relativamente do Correio da Manhã falava no beijo gay, falava no aborto. O que é que efetivamente causou a reação das pessoas? E se for possível termos também alguma informação sobre de onde é que vieram esses protestos? Se eram a título individual, se eram de associações, porque penso que, de facto, houve aqui um cavalgar de uma situação que foi politicamente aproveitada por alguns movimentos mais, direi, ultraconservadores da sociedade portuguesa, que tentaram, de facto, criar um problema onde ele talvez não existisse ou não fosse tão grave quanto isso, mas que empolaram uma situação. Gostaria ainda também de perguntar se existiu, feito que foi o esclarecimento da RTP, de que o programa não tinha sido suspenso, e que houve artigos depois de um teor mais positivo, se na ERC também receberam uma segunda leva de informação, de e-mails, de cartas, de sentido contrário. Ou seja, se não houve também muitas pessoas, eventualmente até instituições, associações, não sei, a manifestar o seu apoio, a dizer que, não senhora, que o programa tinha que se manter, que isto era importante, que era necessário. Para quê? Para que eu faço estas duas perguntas? Para perguntar, e sabendo, como já foi dito, que está uma investigação em curso, mas como é que avaliam, neste momento, a atitude e as práticas, portanto, a atuação, quer da direção de programas, da RTP, quer do provedor? Ou seja, se consideram que foram, todos os procedimentos foram dentro da legalidade e se foram corretos ou não. Porquê? Porque eu penso que essa também é a última questão que é essencial aqui. É o que é que a entidade reguladora vai fazer para que situações como esta não se voltem a repetir. Ou seja, é vosso dever, como já foi dito aqui, estar contra qualquer tipo de preconceitos. É vosso dever, como foi dito aqui, promover efetivamente o enquadramento legal que temos. E esse enquadramento legal reconhece a igualdade de género, reconhece o direito à interrupção voluntária da gravidez, reconhece a igualdade de orientação sexual das pessoas e de ser vivida de maneira livre. E sendo assim, só para dar estes exemplos, reconhece o direito à liberdade religiosa, que também é referida aqui no programa. Sendo assim, é de facto muito importante que as crianças de todas as idades, dos 0 aos 6, dos 10 aos 13, conheçam e saibam da sociedade como ela é. Sim, saibam. É essencial que uma criança de 6 anos saiba que nem todas as mulheres se apaixonam sempre por homens. Isto é essencial para o desenvolvimento das crianças, como já foi dito aqui também, é essencial que saibam que existe diversidade de orientação sexual, de identidade de género, de religião, sim senhora. E também é essencial que saibam que nem sempre uma gravidez conduz a um nascimento, que por vezes há gravidezes que são interrompidas por múltiplas razões. E achar que uma criança com 12 anos não deve saber isto é cometer um erro muito grave que se paga com taxas de gravidez na adolescência e com situações que não orgulham Portugal ainda, na realidade, na situação que temos. Por isso, eu acho que é de facto determinante que seja feito um esclarecimento e que sejam tomadas medidas concretas e reais para que, perante o conservadorismo e o cumprimento do enquadramento legal que temos e a promoção de um Portugal mais igual da realidade, não haja o mínimo de hesitação, nem da ERC, nem de ninguém neste país. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Penso que não temos mais ninguém inscrito, então a ERC terá no máximo 20 minutos para responder às questões colocadas.
Se a Sra. Presidente me permite, eu usaria dos 20 minutos metade e Vossa Excelência daria outra metade. Bem, a questão é esta. Eu, talvez por uma questão de deformação profissional, quando encontro qualquer destes temas, vou sempre verificar uma primeira situação, é se há incitamento ao ódio, à violência ou à perseguição por razões de raça, etnia, religião, orientação sexual e tudo isso. E se se verifica que isso existe, constitui a prática de um crime e segue os termos sendo comunicado ao Ministério Público. E aí nós, ERC, somos intransigentes. Não admitimos que surja o incitamento à violência ou à perseguição pelo facto das pessoas não serem iguais ou terem opções diferentes, quer opções originárias, quer opções ideológicas. O que acontece é o seguinte. No relatório de visionamento do programa Destemidas, que nós estamos aqui a tratar, dedicado à ativista Teresa Clerc, que é narrado quase de totalidade em off, contando-se aspectos da sua vida. Ela nasceu em 1927, no subúrbio de Paris, uma família católica bastante conservadora. Na animação vê-se o pai, Thérèse, o mais importante da vida de uma mulher é ser bonita e dócil, ao que responde sim, papá, e a mãe acrescenta, e virgem até ao casamento. Na cena seguinte, encontra-se deitada na cama sob um crucifixo colocado na parede, usando também um crucifixo ao pescoço, e o marido diz-lhe, enquanto lava os dentes, Thérèse, hoje vamos conceber outra criança. E responde ela, sim, querido. De seguida, surge com quatro crianças ao seu redor, enquanto o marido se despede para sair de casa. Disse depois que a sua única distração era a igreja, até que descobriu Karl Marx. Na animação, vê-se o livro que cai das mãos enquanto rezava e que se abre irradiando a luz. A narração prossegue que Thérèse conheceu o ativismo aos 42 anos com padres operários, tendo aí começado a questionar-se sobre os direitos das mulheres. Na ilustração, Thérèse lê um panfleto, Legalizem o aborto e os contraceptivos. E a narração prossegue. Em maio de 1968, Thérèse não é a única a fazer estas perguntas. Numa manifestação, a mulher pergunta, sabiam que os abortos ilegais são a causa número um de morte das mulheres francesas? E outra pergunta a Thérèse, estás connosco? Uma multidão grita palavras de ordem. O meu corpo pertence-me a mim. O meu corpo pertence-me a mim. De seguida, surge uma cena de jantar em família em que Thérèse diz, não é só o meu corpo, é o meu, a minha vida também é a minha. Atira a toalha ao chão perante o olhar do marido e dos filhos. Na mudança de casa com os filhos, estes surgem felizes a cantarolar dentro do carro. De novo em casa, Thérèse exclama, eu amo os meus filhos, mas acima de tudo sou uma mulher. Surge uma outra mulher que Thérèse beija nos lábios. Thérèse exclama, o movimento feminista é a minha bandeira e uma batalha não se vence sozinha. De seguida, na ilustração, vê-se uma mulher à porta de Thérèse dizendo baixinho, quero fazer um aborto, senhora Thérèse. Ao que esta responde, não sussurres, grita ao mundo e vamos arranjar uma solução. A narração acrescenta que Thérèse fez abortos ilegais, apesar do risco de tal comportada. Portanto, o aborto é legalizado e Thérèse congratula-se com outras mulheres, mas acrescenta que o meu ativismo não acaba aqui. Depois conta-se a sua luta para que as mulheres idosas pudessem ter lares em condições próprias, para que pudessem viver a sua velhice sem solidão, com dignidade, o que acaba por conseguir após diversas contrariedades. Por fim, é dito que a Teresa Clerc morreu aos 88 anos. Na imagem, esta surge dizendo, mais importante do que uma vida longa é viver feliz. A leitura e o visionamento deste programa, na minha perspectiva, e eu sempre repudiei quando fui chamado para a ERC, a frase de um colega e amigo de faculdade que me dizia o que é que eu te ofereço, é um lápis azul e uma tesoura, e eu disse não. Nunca sou ferozmente contra qualquer tipo de censura. Eu não vi, e os meus colegas também não, aqui qualquer incitamento ou qualquer insinuação ou qualquer perseguição a alguém, designadamente a esta senhora, pela sua orientação sexual, pelo facto de ter recorrido à interrupção voluntária da gravidez. Nessa medida, a única questão que se poderia pôr aqui, e que a senhora deputada, não me recordo, vai-me desculpar o nome, Fabiola, levantou, era a questão etária e da hora a que era transmitido o programa. Agora, o programa em si, o episódio, a mim como cidadão, como pai de filhos velhos, que a minha filha tem 48 anos, é uma jovem, que tive a experiência e tenho regrets e remorses não a ter acompanhado tanto, porque trabalhava, tinha muito que fazer e não acompanhei o crescimento dela. Mas aqui o Dr. João Pedro Figueiredo tem meninas pequeninas e acompanha o crescimento como um pai e conhece melhor. É por isso que ele vai, se Vossa Excelência permitir, ter agora a palavra e falar de crianças nessa faixa etária. É o que garanto às senhoras deputadas, à senhora presidente, é que a IERC nunca permitirá nenhuma discriminação e muito menos nenhuma perseguição ou incitamento à violência nestas situações que se chamam, conta-me mal, fraturantes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passo então a palavra ao Sr. Vogal da Direção.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras deputadas. Eu gostaria de referir, em primeiro lugar, que estamos perante um processo que está a ser avaliado pelos serviços da IERC e que será deliberado depois por 5 elementos. É um órgão colegial e, portanto, não me compete a mim estar a falar em nome dos meus colegas, não é? Para além daquilo que o Sr. Presidente já disse e que, na verdade, corresponde ao sentimento geral, não é? Que eu repito, é, por um lado, a IERC existe para defender a liberdade de expressão e a liberdade de informação, e por outro, para defender os direitos, liberdades e garantias pessoais, a dignidade da pessoa humana e também e defender os públicos mais vulneráveis, onde se encontram os menores de idade. Pronto. E é no equilíbrio entre estes valores e direitos que se pauta, digamos, a atividade da ERC quando tem que avaliar conteúdos de comunicação social, porque a atividade da ERC depois tem muitas outras variantes que não têm a ver com isso. E por isso é com estas limitações que eu me posso pronunciar relativamente às questões que foram levantadas, quer pelas senhoras deputadas. Eu acho que as questões levantadas prendem-se essencialmente, não tanto quanto à temática propriamente dita, qualquer que ela seja, ou a temática religiosa, ou a temática da orientação sexual, ou a temática da interrupção voluntária da gravidez, porque não há temas tabu, acho eu, que devem ser tratados, portanto, em qualquer circunstância, desde que devidamente contextualizados, não é? E isto porque há pessoas, que, sobretudo os públicos mais jovens, que têm uma capacidade de descodificação que outros não têm, não é? E por isso é necessário, portanto, salvaguardar que as emissões de televisão, neste caso, que abrangem, portanto, um leque muito variado de espectadores, salvaguardam o desenvolvimento físico e mental das crianças e, portanto, sendo que as crianças abrangem uma categoria muito diversa, não é, de destinatários, que vão desde os, acho que zero não é uma categoria adequada, acho que são 2 ou 3, porque considera-se que até essa idade que as crianças não veem, ou não deveriam ver, mas não veem também, não são públicos, pelo menos para efeitos de audiências, não é, e da audiometria que se faz a esse propósito. E, portanto, que a partir dos 3 anos até aos 6, portanto, corresponde mais ou menos um escalão etário com preocupações específicas, que até, portanto, aos 10 teremos outro escalão, depois até aos 15, 16 teremos outro escalão. Aquela pergunta que a senhora deputada há bocadinho fez, quando se refere a uma criança de 10, 11, 12 anos, eu não tenho dúvidas nenhumas, pessoalmente, volto a dizê-lo, não é? Porque estou a falar em nome pessoal, em dizer, é evidente que uma criança de 11 anos não tem qualquer problema, ou acho eu, ou pelo menos poder-se-á explicar muito facilmente a questão da interrupção voluntária da gravidez. O mesmo, já não acredito que uma criança de 6 anos o consiga fazer, por exemplo, ou de 5. Relativamente à questão da orientação sexual, acho que é uma questão que qualquer criança pode compreender, desde a mais tenra idade, e concordo com a senhora deputada, são questões que devem ser, transmitidas com toda a serenidade e normalidade por parte dos pais às crianças, e, portanto, é um assunto que não parece difícil de processar emocionalmente e intelectualmente, por qualquer tipo de crianças. A questão religiosa também está aqui, aqui a questão religiosa por oposição, digamos assim, porque há pessoas que eventualmente terão sentido prejudicadas porque aparecem os pais da senhora, aparecem com estereótipos, portanto, cheios de cruzes e na parede, crucifixo ao pescoço, e têm um discurso um bocado nerd, não é? Para utilizar uma expressão mais do conhecimento dos jovens, não é? E isso também pode ser um estereótipo, não é? Dizer que pessoas com determinadas convicções são necessariamente pessoas conservadoras e pouco modernas e tal. Bom, isto para lhe dizer que uma das competências da ERC, como sabe, é a proteção de menores, e há uma série de circunstâncias em que a ERC não admite que determinado tipo de conteúdos possam ser emitidos em horários em que podem ser vistos por crianças. Desde logo, conteúdos com pornografia, conteúdos com violência gratuita e outros que sejam desadequados, como por exemplo, a senhora deputada, aceitaria que antes ou após um programa infantil pudesse ser visto um anúncio a preservativos, por exemplo? Acha adequado que uma criança possa ser confrontada com determinados produtos que ela, desconhece para que serve e que envolvem, outro tipo de considerações? Não sei, eu não estou a dizer que esta é uma, eu não estou a dar isto como exemplo de académico sequer, não é? Eu estou a dizer é que haverá eventualmente situações em que poderá ter que ser necessário ponderar o respeito pela proteção dos públicos também. É uma matéria que está a ser avaliada neste momento pelos serviços e que eu não me queria antecipar. Eu, como lhe digo, não tenho sequer nenhum preconceito em relação a isto. Eu gostava era que houvesse, inputs de caráter mais científico que nos permitissem ter mais certezas a este propósito. Agora, quanto a mim, o princípio continua a ser o da liberdade, não é? Na dúvida, para mim, não se deve restringir. Na dúvida, para mim, deve-se permitir. Se não temos, só devemos impedir quando temos a certeza de que, ou uma probabilidade muito forte de que o material em causa é um material danoso e que pode causar prejuízo ao desenvolvimento das crianças e adolescentes. Uma das situações que está comprovada é a de que as crianças têm uma tendência para imitar aquilo que veem e que, por exemplo, a exibição de atos mais violentos deve ser afastada do radar, digamos assim, das crianças. Portanto, isso está cientificamente comprovado e é um dado com que a ERC trabalha com uma certeza relativamente segura, não é? Outros dados não estão, se calhar, tão cientificamente comprovados e são mais difíceis de avaliar. Agora, eu admito que haja questões a esse nível. Não admito é que essas questões possam ser feitas com base em preconceitos e com base em discriminação. Isso não admito. Não admito, pura e simplesmente não admito, porque pessoalmente não admito. E como jurista também, não, atendendo ao contexto normativo em que nos movemos, também não é possível entrarmos por essa via. Portanto, com as limitações que decorrem do facto de se tratar de uma matéria que está ainda em análise, eu penso que respondi-lhe, de alguma forma, e à senhora deputada também, relativamente às questões suscitadas. Portanto, há temas, não são, para mim não há temas proibidos, há temas que podem exigir um acompanhamento e uma necessidade de descodificação que talvez determinados públicos não tenham. É só isso. Mas, como lhe digo, sem qualquer preconceito em relação a isso. Admito uma revisão, se me voltar, se for convencido do contrário. Está bem? Obrigado.
Penso que estamos. Está terminado? Bom, quero então agradecer ao Sr. Presidente da. Sim, um minuto.
Muito obrigada por um minutinho. Só a esclarecer aqui duas coisinhas. Falamos em opções, e eu sei que este termo se presta a confusões, a orientação sexual não é uma opção. Assumi-lo ou não é, a orientação sexual em si não é uma opção. A autonomia editorial não pode cheirar a censura. E é muito bom e é muito tranquilizador ouvir um compromisso tão sério da vossa parte relativamente a este aspecto. Relativamente à exposição a preservativos, por exemplo, sem querer, não temos aqui contexto para isso, eu preocupo-me mais a exposição, por exemplo, a touradas do que a preservativos. Acho que é mais fácil explicar a uma criança de 6 anos o que é um preservativo, ou de 8 anos, o que é um preservativo e como é que se utiliza, até porque eles no terceiro ano de escolaridade estudam os espermatozoides e os óvulos, portanto, a partir dos 8 anos eles têm toda a bagagem científica que necessitam para perceber o que é um preservativo. O que... Diga? Pois, mas mesmo assim é mais fácil explicar do que é uma tourada. Mas, sem querer entrar nessa polémica, eu acho que, de facto, as crianças têm o direito a ter uma experiência televisiva e mediática que corresponda à sociedade onde vão viver. E isto tem de incluir, como se diz em relação ao racismo, não basta ser não ser racista, é preciso ser antirracismo. E acho que temos que dar este salto de não ser só uma televisão onde não há discriminação, mas ser uma televisão que impede a discriminação e que promove a diversidade. Que, de modo a que as crianças, de facto, encontrem heróis, encontrem modelos, encontrem referências, que as preparem, efetivamente, para a sociedade que queremos. E isso não se começa a fazer aos 18 anos, tem que se começar aqui, e vocês têm um papel importante e espero que consigam, de facto, ganharemos todos se conseguirmos uma televisão para as crianças que seja, de facto, mais promotora da diversidade que aceitamos e acarinhamos entre os adultos. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu penso que esta audição foi muito esclarecedora. Penso que foi uma audição com um compromisso sobre este programa e que penso que conseguimos discutir de forma séria o que foi visto e como é que a ERC vê este programa. Fico muito contente com a resposta que nos deram. E queria agradecer de novo, em meu nome e em nome da Subcomissão de Igualdade, a vossa presença e os esclarecimentos que eu penso que foram de uma grande utilidade. Muito obrigado a ambos.
Sra. Presidente, eu queria agradecer à Sra. Presidente, em nome da ERC, do meu colega que aqui está, e em nome da ERC, a oportunidade que nos deram. Normalmente, como regra, vir depor perante uma comissão é um sacrifício, é um ónus. Mas perante esta comissão foi um prazer e um privilégio.
Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.